Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, que consequências econômicas estas cheias estão provocando no estado de Rondônia?
Com certeza, essa enchente tem prejudicado a vida não de uma centena, mas milhares de pessoas em nosso estado, tanto na capital de Porto Velho, como também no município, que é conhecido com a Pérola do Mamoré, que é Guajará-Mirim, Nova Mamoré, e também prejudicando mais ainda os ribeirinhos. Os ribeirinhos que são aqueles do chamado que moram às margens do rio, que é o caso dos moradores de São Carlos, de Nazaré, da mesmo tempo que moram também em Santa Catarina, que não é o estado de Santa Catarina, mas aqui é um distrito conhecido, a comunidade de Santa Catarina, como também a comunidade de Calama. E com isso tem prejudicado, não só na parte de quem mora na beira do rio, o próximo, mas também especialmente o estado do Acre, com atendimento com gás, com alimentação, como também o município de Guajará-Mirim e Nova Moré. Então o prejuízo é muito grande, tem prejudicado até o carregamento do porto de Velho, de grãos, que sai por intermédio do porto que vai para o Rio Madeira, que vai para exportação para a China, exemplo de milho, exemplo de soja, e o único grupo que ainda está conseguindo embarcar é o grupo Marge, que a estrutura é mais alta. Então o prejuízo é muito grande para o estado de Rondônia, e a gente espera que o governo federal continue não só ajudando nesse momento de dificuldade, mas especialmente após as cheias, que ainda vai demorar mais de 30 dias, e com certeza essa cheia, essa enchente, vai prejudicar e já está prejudicando o povo de Manaus, o Baixo Madeira, chegando no Amazonas. Então é importante já ressaltar que todas as comunidades ribeirinhas da beira do Amazonas, como também ainda do Rio Madeira, vão ser atingidas por essa cheia.
Senador, o que pode ser feito, não emergencialmente, mas de uma maneira mais permanente, para pelo menos diminuir os efeitos dessas cheias que ocorrem no Rio Madeira?
Olha, não tem como você diminuir os efeitos dessa cheia, porque na realidade a enchente, o excesso de chuva, não está nem no estado de Rondônia. Está, na verdade, nos países vizinhos, está acontecendo isso no país vizinho que é o Peru, na Bolívia, e está tendo os desgelos dos Andes. E com a chuva normal que nós tínhamos aqui no nosso estado de Rondônia, isso acabou acumulando esse excesso de água e atrapalhando o nosso estado de Rondônia e os demais estados da região amazônica. O que a gente tem, na verdade, uma das maiores enchentes dos últimos anos. E eu quero aqui, com a experiência que eu tenho, como eu, prefeito ex-governador, e com conhecimento da área de usinas hidrelétricas, esses que estão dizendo nos quatro cantos por aí que o problema da enchente é por causa das usinas do Madeira, isso não é verdadeiro. As duas usinas do Madeira não estão aqui devolvendo, e ninguém, nem as empresas me pediram, nem o consórcio geral, nem a Santo Antônio, mas as duas usinas foram construídas no sistema fio da água, do jeito que a água entra, a água sai. A barragem do barramento das usinas simplesmente era só para manter o normal das cheias, e hoje a cheia tanto está para o lado de baixo do rio, como também está para o lado de cima, e as usinas de energia. Portanto, é uma situação atípica, ela deu enchente, isso pode ocorrer esse fenômeno em qualquer lugar, como aconteceu aqui. No centro-oeste e no sul, não está chovendo, está tendo falta de água até para gerar energia elétrica, como também para São Paulo, para poder consumir nos grandes centros. E o que nós temos que trabalhar para que possamos depois recuperar o estrago que a chuva vai causar para essas famílias ribeirinhas, como também para essas comunidades, igual a Guajará-Mirim, Nova Mamoré, como o Acre, que tem essa dificuldade hoje, e a exploração daqueles que estão levando mercadoria para lá com um custo mais caro. Então, portanto, o DINIT, como o governo federal, precisa já se preparar tão logo os rios abaixo e venha a seca da região amazônica, erguer as rodovias aqui, se preparar para que no futuro não volte a acontecer o que está acontecendo hoje.
Como seria essa questão nas rodovias? Porque o senhor falou isso de erguer as rodovias. Elas estão muito baixas nesse momento?
Não, na realidade, quando foi construídas essas rodovias há muitos anos atrás, não se previa que poderia dar, de repente, uma enchente de 100, 200 anos ou 500 anos, da maneira que é calculado num sistema de uma construção de uma usina hidrelétrica. Ela é feito um cálculo com tempo menor. Agora, com a enchente que deu, todo o governo federal, com o Ministério do Transporte e o DINIT, sabe aonde são os locais que deu essa transposição por cima da rodovia. Então, portanto, é só chegar agora no período da seca e erguer, porque eu conheço a BR-364, ao longo de Porto Velho, até na boca do Acre, até na boca da Extrema, na ponta do Abunã, como para Guajará-Mirim, não são trechos muito longos, são trechos curtos, trechos de 5 quilômetros, 20 quilômetros, no máximo 30 quilômetros aí, que se erguer 1 metro de altura, ou 1,5 metro no máximo, com certeza nós não teremos mais essa situação que estamos vivendo hoje. E um outro fato importante também é que nós temos a BR-421, que interliga Ariquemes da BR-364, Buriti, saindo em Nova Mamoré. É uma rodovia que era estadual, agora federalizou. Era antigamente um parque estadual no meio de 17 quilômetros de trecho. Nós, há 10, 12 anos atrás, diminuímos o tamanho do parque. Essa área é uma área de terra devoluta da União e do Estado. Portanto, é só fazer a BR-421. Mas, infelizmente, tivemos ações da Justiça que bloqueou a construção dessa rodovia. Nós temos o distrito de Jacinópolis, temos o distrito de Novo Plano, em Nova Mamoré, e também o distrito de Rio Branco, que por essa saída da 421, nós daríamos escoamento para em torno de 70, 80 mil pessoas que hoje estão ilhadas, que agora já é Jaramirim e Nova Mamoré. E, portanto, por liminar que tem na Justiça, por ação do Ministério Público, dizendo que é uma flora federal, quando não é uma flora federal, não é mais parque, é, na verdade, só uma estrada já aberta, é só reabrir. Com isso, muitos problemas que tem hoje existente, que infelizmente está prejudicando essas pessoas.
Senador Ivo Cassol, muito obrigado pelas suas palavras para o programa Conexão Senado.
Eu agradeço, deixo o meu abraço aí e espero que o governo federal possa, tão breve abaixa as águas do Rio Madeira, possa voltar novamente em nosso estado aí, e aí sim, atender com os recursos necessários, não com cesta básica mais, mas com recursos apropriados para atender essas demandas reprimidas que tem no estado de Rondônia e os estragos que essa chuva causou. Então fica meu abraço aí, que Deus abençoe todo mundo, até na próxima oportunidade, se Deus permitir. Obrigado.
Novamente obrigado, senador.